em reclamações e dúvidas levantadas pela oposição angolana sobre os resultados provisórios divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, atribuindo vitória ao MPLA nas eleições gerais de 23 de agosto, continuam a preocupar a população, que receia um clima de instabilidade política. Analistas em Luanda admitem que o país pode estar a caminhar para o mesmo abismo que lhe é familiar e que pode ter outras consequências, pois desta vez a oposição já deu sinais que pretende vender um pouco mais caro o seu voto. As redes sociais têm sido apontadas como sendo a principal fonte que alimenta discursos mais radicais e violentos, com vários protagonistas e atores a não alinharem por uma perspectiva de reconciliação e de serenidade. O ministro do Interior afirmou esta semana que recebeu garantias do maior partido na oposição de que, seja quais forem os resultados definitivos a serem divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, vão observar apenas os procedimentos da Constituição e da lei. Ângelo da Veiga Tavares aproveitou a ocasião para tranquilizar as populações, apelando à calma, tendo ignorado informações que circulam nas redes sociais, dando conta de um alegado clima de insegurança face aos resultados das eleições de 23 de agosto. Esta semana, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé juntou-se à contestação dos partidos da oposição e considerou que as eleições gerais não foram transparentes. A nota pastoral dos bispos católicos defende a necessidade da refundação da Comissão Nacional Eleitoral. Ainda esta semana, o Tribunal Constitucional, por intermédio do seu diretor do Gabinete dos Partidos Políticos, Márcio Lopes, saiu em defesa da Comissão Nacional Eleitoral ao afirmar que este órgão não violou qualquer procedimento legal ao divulgar os resultados provisórios ou definitivos. O jurista Monteiro Cauêué lamenta o facto da legislação eleitoral angolana ter sido transformada em letra morta. O especialista em direito não tem dúvidas em afirmar que a Comissão Nacional Eleitoral violou deliberadamente a lei a favor de um dos concorrentes, no caso, o partido MPLA.
A Comissão Nacional Eleitoral é o órgão que devia ser iminentemente o veículo da transparência. Os angolanos deviam confiar nesse órgão que se diz ser independente. O que é que aconteceu? Aconteceu que a CNE violou o disposto do artigo 116, da lei número 36/11, de 21 de dezembro, que é a lei orgânica sobre as eleições gerais, conjugado com a linha H do artigo 13 e a linha A do artigo 17, ambos da lei número 12/12, de 13 de abril, que é a lei sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. Ora bem, digo isto porque, após a realização do pleito eleitoral, as comissões provinciais devem realizar plenários, isto é, depois da recolha de todos os votos a nível municipal, deve a província realizar um plenário onde participam todos os comissários, os representantes dos partidos políticos, os mandatários provinciais, para que este órgão, que é o órgão máximo da província, deliberar sobre o envio, primeiro o apuramento, isto é, contar ata por ata, conferir a sua veracidade, ver se todos os concorrentes tiveram os seus representantes, refiro-me a delegados de listas, e se houve votos brancos, se houve votos nulos, votos válidos, quantos, mas esse trabalho deve ser feito em conjunto, num plenário. Esse plenário é o único que tem a competência de aprovar e fazer um envio para a CNE Nacional, no sentido da CNE Nacional dar o devido tratamento, que culminará com a publicação dos resultados provisórios. Isso não aconteceu a nível do país.
Monteiro Cauêué acredita ainda assim na boa vontade da Comissão Nacional Eleitoral e alimenta as expectativas deste órgão em corrigir os erros cometidos, sob pena de defraudar o desejo de mudança manifestado pelos angolanos durante o ato de votação.
Os angolanos tiveram a vontade de mudar. Tiveram a vontade e essa vontade foi manifestada nas urnas. Isto todo mundo pode confirmar. Houve casos em que alguns observadores deslocaram-se para algumas localidades, sobretudo falando da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda, deslocou-se a embaixadora americana, deslocou-se a representante da União Europeia, mas eles se reuniram simplesmente com o senhor presidente da Comissão Provincial Eleitoral, com mais os generais do Futungo, os comissários, os representantes dos partidos políticos, esses todos ficaram à margem, não sabem o que é que esta reunião tratou. Mais tarde, a embaixadora meteram-lhe a passar em algumas mesas que estavam a fazer a recontagem dos votos reclamados. E isso ocorreu um pouco por todo o país. A CNE tomou uma atitude incorreta, uma atitude inconstitucional, porque a CNE devia optar no cumprimento escrupuloso da lei, respeitando a vontade do eleitor que manifestou a sua vontade.
Perante este quadro, doutora Monteiro Caueu, sabemos que a Comissão Nacional Eleitoral está perante uma situação bastante delicada, né? Estando a violar a Constituição e a lei, e os partidos políticos já manifestaram que não vão reconhecer estes resultados que vão ser divulgados definitivamente. Há a possibilidade de se impugnar estes resultados, mas também leituras que se fazem à impugnação. A própria oposição pode não ter muito sucesso do ponto de vista daquilo que pode vir a ser a decisão destas instituições, uma vez que elas, na sua composição, estão maioritariamente representadas por elementos ligados ao partido no poder, ou seja, ao partido MPLA, que naturalmente não vão conferir legitimidade naquilo que é as reclamações que a oposição vai fazer. Que recursos é que a oposição pode ter para sair deste impasse, desta crise pós-eleitoral?
Eu acredito muito na boa vontade das instituições angolanas e, sobretudo, acredito na boa vontade da CNE em reconhecer a sua grande falha. Porque sabemos que o aprovamento provincial é um conjunto de operações realizadas ininterruptamente pelas comissões provinciais eleitorais, que inicia imediatamente após o encerramento da votação com base nas atas das operações eleitorais e demais documentos, informações provenientes das mesas e assembleias de votos fornecido pelas comissões municipais eleitorais nos termos da lei.
O padre Celestino Epalanga defende a necessidade da confiança nas instituições para a consolidação da estabilidade. Em declarações à TV Zimbo, o sacerdote católico disse, entretanto, que as instituições que o país dispõe devem ser credíveis.
Pois estamos nas quartas eleições democráticas. Penso que estamos a ganhar esta maturidade e esta, sim, maturidade democrática, maturidade política. Todos nós, o país, está de parabéns. Vemos de muito longe, desde as lutas para a independência e depois mergulhados da Guerra Fria, conseguimos ultrapassar este momento difícil, triste do nosso país. Depois conquistamos a paz. Agora, eu penso que é a responsabilidade de todos nós, mas de todos nós, sem exceção, trabalharmos para esta paz. E ninguém, a paz é este bem maior, é um bem maior, por isso ninguém, mas ninguém tem o direito de abriscar. Ninguém tem o direito, ninguém. Isto aqui, ninguém está por cima da lei, e é verdade. Ninguém tem o direito, outra vez, digamos assim, de perturbar a paz. Todos nós temos que trabalhar, políticos, académicos, enfim, todos, sociedade civil, todos nós temos que estar empenhados na preservação desta paz. Nós temos que confiar nas instituições, mas as instituições também têm que fazer tudo para serem credíveis. Isto é importante. Portanto, a transparência, falou-se aqui da transparência, falou-se aqui da verdade, e nós não podemos, de maneira nenhuma, digamos assim, expulsar estes valores da vida política. Uhum. É verdade, é um jogo, mas é um jogo que tem as regras. Uhum. Não podemos expulsar a bondade, não podemos expulsar a verdade, não podemos expulsar a transparência, não podemos expulsar a... Não, é importante que realmente a CNE, sim, seja e haja com a maior transparência possível. Que não deixe, não se trata de um jogo entre esses seis partidos, ou cinco partidos e a coligação, mas isto é a vida de todos nós. Eu dizia que o grau de responsabilidade, todos nós temos responsabilidade, mas o grau de responsabilidade obviamente varia, é diferente. Os presidentes, os líderes dos partidos políticos têm esta responsabilidade, pois, de passar uma mensagem, como se disse aqui, de tranquilidade, de calma, enfim. Mas agora, também, por sua vez, a CNE tem que fazer o seu trabalho com transparência, com lisura. Não pode, digamos assim, dar espaço para especulações. Não pode dar esse espaço.
Celestino Epalanga é de opinião que os resultados podem ser contestados pelos partidos políticos inconformados, mas defende que esta Constituição seja feita no espírito e letra da Constituição e da lei.
Podemos dar passos largos, maior que as pernas. É verdade, isto é importante que esteve a dizer, mas é preciso irmos devagar. Irmos devagar, com paciência, corrigindo. Isto não termina hoje, não termina com estas eleições. Nos vão servir, digamos assim, para o futuro.
É verdade.
Para as nossas gerações. Isto é importante que fique assim. Sim, vamos. Agora, o grande problema é que pouco a pouco vamos indo e se calhar as jovens gerações vão começando a ganhar essa distância. Porque alguém uma vez me dizia, quem pensa como católico, não pensa. Quem pensa como do Barcelona, não pensa. Quem pensa como do Real Madrid, portanto, é preciso despermos às vezes disso. E que não é nada fácil. Não é fácil. Por exemplo, num encontro ecuménico, enfim, e tal, quer dizer, é muito difícil que eu não tenha esta minha cultura, esta minha bagagem católica, por exemplo. Mas pode-se lá chegar. Esta liberdade que falou, não? Esta distância, esta liberdade é importante. Vamos lá chegar. São humanos, é verdade? Sim, tudo. São humanos. Se os partidos políticos, é preciso também dar o benefício da dúvida. Se os partidos políticos, como disse a UNITA, já a Casa da Sé, já o FEL, os resultados podem ser contestados, mas dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Não é, pronto, vamos à rua e, enfim, enganaram-nos e tudo. Não. Podem, sim, senhora, serem contestados, mas dentro da legalidade. Nos Estados Unidos, Al Gore, Bush, enfim, em todos os mundos.
Por sua vez, o jurista Carlos Teixeira prefere sublinhar a importância das forças políticas privilegiarem o diálogo. Afirma, por outro lado, que não se pode permitir ações a pretexto de uma reivindicação.
A paz é um bem conquistado recentemente, constitucionalizado, e que, a meu ver, toda a nossa abordagem, portanto, de todos os atores sociais, de todos os atores políticos, deve ter sempre em linha de consideração. Porque conquistas outras não serão possíveis de alcançar se a paz arduamente conquistada não for preservada. Portanto, este elemento paz tem que estar sempre no nosso pensamento, tem que estar sempre na nossa ação. E é em razão dessa plataforma de paz que as demais conquistas, as exigências, as mudanças de mentalidade, as mudanças de atitude, as reivindicações por direitos constitucionalmente consagrados devem se basear. Porque não podemos, em homenagem a direitos e conquistas e outras reivindicações, permitir ações, deixar que determinadas ações ocorram a pretexto da reivindicação deste ou daquele direito. Portanto, este parece-me também um ponto que, no âmbito da maturidade dos angolanos, nós devemos sempre ter isso em linha de conta. Portanto, e digo da maturidade dos angolanos ter em linha de conta pelo seguinte, é que esta foi uma paz duramente conquistada. Por isso é que eu falava no início da minha intervenção na endogenização da abordagem dos problemas, da sua resolução, portanto, sempre na base do diálogo, num diálogo entre irmãos, num diálogo entre filhos de uma mesma terra, filhos de uma mesma pátria. Porque se tivermos em consideração aspectos de índole estratégica e outros, portanto, esta nossa paz, essas nossas conquistas, não são bem entendidas para além das fronteiras. Daí que eu entendo que as forças políticas, portanto, as nossas elites políticas, num momento posterior a essa eleição, devem encontrar um fórum próprio de diálogo para pensar nos problemas fundamentais desta nação, portanto, dos problemas que eventualmente tenham resultado do ciclo anterior, devido à conjuntura e condicionalismos daquela época, para como angolanos, para como filhos de uma mesma terra, traçarmos o nosso futuro, traçarmos o nosso rumo.
Carlos Teixeira considera que a compreensão do atual momento de desenvolvimento do país não deve ser apenas dos cidadãos eleitores, mas sobretudo da classe política.
Toda a experiência, né, que vem do nosso processo histórico, portanto, quer anterior a 92, quer pós-92, faz dos angolanos pessoas diferentes. Portanto, eu aqui uma vez mais seguro num elemento que é o percurso que tivemos que fazer para... Eu gostaria então do quadro dessa questão da maturidade dos angolanos, portanto, fazer sempre esse balanço histórico, portanto, fazer sempre, digamos, esse apontamento histórico, né? Portanto, como é que essa maturidade se conquista? A partir de factos da nossa história, pré-eleições de 1992 e depois de 92, e a forma como a paz foi conquistada. Portanto, uma vez mais, vou aqui sublinhar, a paz foi conquistada devido ao empenhamento de todos os angolanos.
Carlos Teixeira, Celestino Mpalanga e Monteiro Kawewe foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.